participação de Emir Sader, cientista político e sociólogo. Oi, Emir, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia.
Emir, vamos falar aqui sobre o encontro de Trump com Temer, né? O que, que eles estão tramando aí, hein, na sua opinião, Emir?
Bom, essa reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas só tem importância porque é a primeira intervenção do Trump. E claro, ele aproveita para fazer outras reuniões, né? Não vai o chefe de Estado nem da China, nem da Rússia, nem da Alemanha, que são os outros países mais importantes do mundo. Mas grande expectativa sobre o que ele vai fazer. Convocou uma reunião para falar sobre a Venezuela. Agora, quem que apareceu? O Juan Manuel Santos, presidente da Colômbia, diretamente envolvido, que tem sido acusado pelo próprio Trump de compactuar com o narcotráfico por causa dos acordos com as Farc. E estão ameaçando recolocar a Colômbia nos países que estão comprometidos com o tráfico de drogas. Tem um conflito aberto aí. E é um governo que tem resistido a essa ideia de intervenção externa na Venezuela, embora com conflitos abertos com Maduro. Estava o Temer, que a gente sabe o grau de ilegitimidade que ele tem, de falta de condição de reclamar democracia da Venezuela, que tem um governo eleito pelo povo, e estava o presidente do Panamá, que tampouco é um país importante. Então, digamos que não é uma reunião muito representativa. O Trump não conseguiu congregar muitos presidentes latino-americanos, né? E falaram de que a situação da Venezuela é trágica em termos humanos, em termos políticos, que é preciso fazer alguma coisa, que é preciso um consenso e tudo mais, como que preparando o clima para algum tipo de intervenção. Agora, o próprio Temer saiu da reunião dizendo que não era a favor de nenhum tipo de intervenção externa, mas que o Brasil atua no Mercosul, impediu que a Venezuela entrasse e tudo mais, tá? Mas, quer dizer, não tem muito eco, porque foi muito pouco representativa. E hoje o Trump fala, é a primeira vez que ele faz um discurso, né? Então tem certa expectativa. Ele usa um tema muito forte, né? Que as Nações Unidas têm um orçamento brutal e aumentou enormemente. Então, uma imensa burocracia e com muito pouca eficiência, o que corresponde ao que quase todo mundo acha e também corresponde à necessidade dos países darem menos dinheiro. Com a força dos Estados Unidos, porque é quem financia em grande parte, é o país que de longe é quem mais dá dinheiro para a ONU. Então, ele está pressionando para que a reforma que o atual secretário-geral português Antônio Guterres está querendo fazer seja para cortar muito do que seria duplicação de instituições e tudo mais, e que significaria economia de recursos, né? Então tem uma certa força que ele vai falar. Agora tem dificuldades, porque ele está valorizando um pouco mais a ONU do que antes, porque está conseguindo um consenso contra a Coreia do Norte, até mesmo da China e da Rússia. Mas os outros temas ele está em situação difícil, por exemplo, questão do acordo de câmbio climático que a ONU assumiu e que ele tá contra, né? Então vamos ver que tom ele vai dar, mas certamente o tom da Venezuela vai estar lá e a crítica ao mau funcionamento das Nações Unidas.
Muito bem, agora vamos para o Peru. A gente está sabendo aí que o Peru quer interrogar o Marcelo Odebrecht, né, sobre Keiko Fujimori. Como é que está a crise no Peru, Emir?
Na verdade, a crise se gerou uma crise de governo, porque o Congresso tem direito de vetar o funcionamento do Ministério através de votos de falta de confiança. E o Kuczynski, o presidente atual, tem minoria no parlamento. A Keiko Fujimori, o fujimorismo é amplamente majoritário, tem um acordo de conteúdo, os dois são neoliberais, mas a Fujimori está disputando o poder. Ela quase ganhou duas vezes, perdeu pelo antifujimorismo, mas com a maioria parlamentar. Então conseguiram derrubar o ministério, desqualificando o ministro da Educação por duas vezes e tudo mais, e o presidente atual foi obrigado a renomear cinco novos ministros, tomando ministros de governos anteriores que estão ligados à oposição. É uma situação de crise grave. Eu quero destacar que a Ministério da Educação tem uma greve de professores muito longa, mas tem também uma campanha de direita muito forte, muito parecida com a ideia da escola sem partido. O slogan que eles usam lá é "não mexam com nossos filhos", como se houvesse um mecanismo para tirar da escola a discussão sobre temas de gênero, como se isso estivesse abrindo na cabeça dos filhos deles para desvios de comportamento sexual e tudo mais. Mas se combinaram várias coisas, o governo está em minoria, teve que refazer grande parte do Ministério, inclusive o Ministério da Economia. É uma situação de impasse institucional, porque o governo vai continuar a governar com minoria parlamentar, com oposição de esquerda e com oposição principalmente dentro da própria direita, porque o fujimorismo é amplamente majoritário.
E a crise política continua na Guatemala, né, Emir?
Pois é, enquanto o Trump quer conversar sobre a Venezuela, tem graves problemas na América Latina. Os próprios ataques dele ao México, ao Tratado de Livre Comércio, os ataques dele a Cuba, ameaçando retirar a embaixada lá, os ataques à Venezuela, a crise política no Peru, na Guatemala e vários outros problemas, o aumento da desigualdade, da exclusão social, mas ele fica preocupado com a Venezuela. Guatemala é outro caso grave. Depois de um grande movimento que derrubou o presidente anterior por corrupção, não houve tempo para ter um candidato de esquerda progressista. Quem acabou triunfando foi um comediante de televisão, Jimmy Morales, apoiado atrás da cena por militares e envolvido com corrupção. E o Congresso tinha acabado de aprovar uma proposta que, de alguma maneira, o liberava das acusações de financiamento ilícito de corrupção. Houve grande mobilização popular e eles tiveram que voltar atrás. E ele vai ser processado por financiamento ilícito, propinas em campanhas eleitorais. Por outro lado, ele estava recebendo indevidamente um recurso das Forças Armadas, que não tinha nada que ver, não é funcionário das Forças Armadas, não teria nenhuma razão, foi pego em flagrante e vai devolver esse dinheiro. Em terceiro lugar, ele expulsou o enviado das Nações Unidas, que estava investigando questões de direitos humanos na Guatemala. Ele está numa situação frágil, a tal ponto que ia haver um ato de comemoração da independência da Guatemala. Houve uma fúria popular contra o palanque foi destruído e o ato acabou não se realizando. Então, ainda no começo do seu governo, antes da primeira metade, o Jimmy Morales está com muita dificuldade para conseguir governar, envolvido com corrupção, como os governantes anteriores, e está num impasse atual para dar continuidade no governo dele. De maneira parecida, ou de alguma forma, de maneira mais grave na Guatemala, a crise no Peru, crise de ingovernabilidade também na Guatemala.
Tá certo. Então, Emir, olha, muito obrigada aqui por sua análise. Um grande abraço para você.
Um abraço para você. Parabéns pelo Trajano, hein?
Ah, não foi demais, Emir?
Demais.
Muito
bom. Adoro
o Trajano. Ai, que ótimo.
Num momento de falta de credibilidade nos meios de comunicação, é um cara de profunda credibilidade, grande qualificação política e esportiva, tá?
Tá certo, maravilha. Tá. Para todos nós, né? Muito bom. Valeu, Emir, um abraço. Tá aí, Emir Sader, cientista político e sociólogo.